As pessoas ao seu redor estão recebendo a graça de Deus? Aqui está Nancy DeMoss Wolgemuth.
Deus não deseja apenas que sejamos recebedoras de sua graça. Ele deseja que sejamos canais de sua graça. E à medida que Ele derrama sua graça em nossas vidas, sua graça salvadora, sua graça santificadora, sua graça sofredora, Ele deseja que nós não apenas a mantenhamos como um reservatório dentro de nós, mas nos tornemos instrumentos através dos quais Ele possa mostrar a sua graça aos outros.
Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, na voz de Renata Santos. Você precisa da graça de Deus hoje. No último episódio, Nancy explicou por que precisamos da graça de Deus todos os dias. Caso você tenha perdido esse episódio, você poderá ouvi-lo no nosso site www.avivanossoscorações.com. Esse programa faz parte da série chamada Buscando a Deus e fala sobre as marcas do verdadeiro avivamento. Quando o avivamento acontece, há um reconhecimento natural da graça de Deus. E aqueles que são avivados compartilham dessa graça com outras pessoas. Aqui está Nancy para explicar esse conceito.
Bem, enquanto refletimos nesses últimos episódios, vocês não se sentem gratas pela graça de Deus? Maravilhosa graça, sublime graça, incrível graça. Você e eu não podemos fazer nada separadas da graça de Deus. Precisamos da graça de Deus para cada aspecto de nossas vidas. Falamos sobre a graça salvadora de Deus. O fato é que, pela sua graça, somos justificadas. Através dela, nos tornamos justas com Deus. Falamos sobre a graça santificadora de Deus. É a graça de Deus que está no processo de nos transformar dia a dia na imagem e semelhança de Jesus Cristo. É essa graça santificadora que está nos libertando do poder do pecado. E fomos libertas da penalidade do pecado quando passamos a ter fé em Cristo Jesus e a confiar nele. Um dia seremos completamente livres da presença do pecado para nunca mais combatê-lo. Mas enquanto isso, é a graça de Deus que está nos libertando, nos livrando das garras que o pecado tem em áreas de nossas vidas. Conversamos sobre como, quando Deus nos convence do pecado, precisamos de sua graça para responder a essa convicção e para concordar com Deus sobre o que Ele tem nos mostrado e clamar a Ele e dizer, Senhor, perdoa-me. É a graça de Deus que nos permite obedecer a Deus e viver em harmonia com a sua palavra. A graça nos dá o desejo e o poder de agradá-lo de maneira que tudo fique sob a direção da graça santificadora. Novamente, você não é grata pela graça? Então, conversamos no último episódio sobre a graça sofredora. Essa graça pode vir em grandes doses ou em pequenas doses. Mas em cada circunstância e fase da vida, precisamos da graça de Deus para lidar com os desafios, as feridas, com as dores, com as perdas. Há tensões e lutas nos casamentos. Eu sei que há pessoas neste momento que estão enfrentando grandes decisões e pressão financeira. Existe pressão no local de trabalho, há problemas ligados à carreira. Enfim, precisamos da graça de Deus em todas as situações da vida. São essas circunstâncias da vida que nos apertam, nos pressionam, que nos fazem clamar ao Senhor e dizer, Senhor, eu não posso viver sem o Senhor. Eu tenho falado muitas vezes ao longo dos anos que qualquer coisa que me faça perceber a necessidade de Deus na minha vida é uma bênção, Qualquer coisa que me faça mais desesperada por Ele, qualquer coisa que me faça clamar e dizer, Senhor, me ajude. Eu não sei se existe alguma oração que seja mais preciosa ao coração do nosso Pai Celestial do que quando clamamos por sua ajuda. Eu me lembro de um homem que eu conheci semana passada. Ele estava compartilhando comigo sobre algumas lutas que a família dele estava passando. Esse homem não é crente em Jesus Cristo e teve grandes perdas em sua família. Muita dor, muito sofrimento e muitos problemas pelos quais eles estão passando agora. Eu pude dizer a ele, são todas essas coisas que irão pressioná-lo a buscar a Deus de uma maneira que você nunca havia feito antes, antes que esses problemas surgissem em sua vida. Bom, o objetivo não é que essa dor e esse sofrimento apenas nos atraiam a Cristo. Mas uma vez que temos Cristo em nossas vidas, é esse sofrimento que nos faça chegar ao ponto de clamarmos pelo Senhor. Reconhecendo nossa necessidade, nós dizemos, Deus, eu preciso do Senhor. E Deus vem correndo ao local da nossa necessidade, exatamente como aquela ambulância sobre a qual conversamos, correndo para o local da nossa necessidade quando chamamos. Dizemos, eu preciso de ajuda. Deus envia essa ajuda na forma de sua graça, tão suficiente graça. Seja qual for a sua necessidade, a graça de Deus é maior. E precisamos nos lembrar disso constantemente. A graça de Deus é suficiente para mim, agora, neste momento, nesta circunstância. O que quer que eu esteja enfrentando não é grande demais para a graça de Deus. A graça de Deus me capacitará não apenas para sobreviver ao que eu estou passando, mas a prosperar no meio disso. Precisamos lembrar a nós mesmas e umas às outras do poder da graça de Deus. Eu gostaria de falar um pouco sobre outro aspecto da graça de Deus, que é a graça em servir, a graça que precisamos para servir e adorar ao Senhor adequadamente. No Novo Testamento, as palavras servir e adorar são usadas algumas vezes como sinônimos ou com a mesma palavra grega, servi-lo, adorá-lo. Adorar a Deus é um ato de serviço e servir a Deus é um ato de adoração. Precisamos da graça do Senhor para fazer isso adequadamente. Veja, Deus não deseja apenas que sejamos recebedoras de sua graça. Ele deseja que sejamos canais de sua graça. E à medida que Ele derrama sua graça em nossas vidas, sua graça salvadora, sua graça santificadora e aquela graça sofredora, Ele deseja que nós não apenas a mantenhamos como um reservatório dentro de nós, mas nos tornemos instrumentos através dos quais Ele possa mostrar sua graça aos outros. Eu ouvi alguém dizer assim, precisamos inspirar e expirar graça. Essa é uma boa maneira de pensar sobre a nossa vida, sempre recebendo a graça de Deus. Inspirar a graça de Deus para o seu pecado, para o seu sofrimento, para a sua santificação, para a sua salvação. Em todas as situações, inspirar a graça de Deus e, em seguida, expirar a graça de Deus, sempre inspirando e expirando a graça. John Bunyan disse, "Nada pode ser feito de forma correta sem a graça. Precisamos dela para ministrarmos àqueles ao nosso redor. Somos capacitadas por meio de sua graça." Agora, deixe-me aproveitar esses próximos momentos apenas para focar em áreas específicas onde precisamos da graça em servir e onde Deus nos dá a habilidade, a capacitação sobrenatural para servi-lo e servir aos outros. A primeira que me vem à mente é que transmitimos graça aos outros através das palavras que falamos. Deus nos dá a graça de forma que possamos pronunciar palavras que ministram graça aos outros com nossas línguas. Eu penso em Efésios 4:29, quando o apóstolo Paulo diz assim: "Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês." Algumas de suas traduções diz: "Nenhuma palavra inútil, nenhuma conversa desnecessária, nada que iria corromper o ambiente ou seria tóxico para a situação ou relacionamento. Não deixe que nada disso saia de sua boca." E você precisa da graça de Deus para obedecer a isso, não é mesmo? Quantas vezes queremos abrir nossas bocas e apenas dar às pessoas um pedacinho de nossas mentes? Precisamos da graça de Deus para ficarmos quietas, não falar uma palavra às vezes. Então também precisamos da graça de Deus para falar as palavras apropriadas, para falar apenas aquela palavra que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, e para que conceda graça aos que a ouvem. Isso está em Efésios 4:29. Queremos usar nossas línguas, usar nossas palavras para ministrar a graça àqueles que ouvem nossas palavras. Agora, o que é a graça de Deus? A graça é um recurso divino que precisamos que nos alcance em determinado momento. Então, à medida que pronunciamos as palavras que ministram graça, que tipo de palavras são essas? São palavras que se ajustam à situação, palavras que são adequadas, palavras que irão ministrar graça aos outros em seus momentos de necessidade. Quando você encontra alguém que está desencorajado ou deprimido, você precisa que a graça de Deus a preencha de maneira que você possa proferir as palavras que irão ministrar encorajamento e graça para aquela pessoa. Talvez alguém esteja lutando com uma decisão ou lutando para saber a vontade de Deus, e eles não sabem o que fazer. E eles precisam de sabedoria. Então você pede a Deus: "Senhor, me encha de sabedoria para que eu possa falar palavras de graça nessa situação, palavras que ajudarão essa pessoa a saber como pensar em relação a essa decisão, ou como posso usar as escrituras para ministrar graça nessa situação." Quando você tem dois filhos que estão no meio de uma briga e eles não estão falando palavras de graça um ao outro, e você tem que lidar o dia todo com essa rivalidade entre irmãos, você fica exausta e precisa da graça de Deus para lhes dar um coração pacífico e palavras que irão ministrar graça à situação. Quando seu marido chega em casa, após um dia difícil no trabalho, você sabe que as coisas não estão bem e ele está falando palavras não muito graciosas. Talvez ele não esteja sendo sensível ao momento. E aí você precisa de graça para ser capaz de responder a ele, não com palavras afiadas ou palavras indelicadas ou palavras ásperas, mas com palavras que irão ministrar graça à situação. Palavras apropriadas, palavras ajustadas, palavras que satisfaçam a necessidade. Paulo fala em Colossenses 4:6: "O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um." Então dizemos, Senhor, derrame sua graça em nossas vidas, de modo que possamos transmitir a graça aos outros com as nossas palavras. Nesse momento, servimos e adoramos a Deus pela sua graça. Hebreus 12:28 diz assim, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Você não pode ir à igreja e servir ao Senhor. Você não pode estar envolvida em um ministério de hospitalidade. Você não pode ensinar ou liderar um estudo bíblico ou um pequeno grupo. Você não pode servi-lo e adorá-lo de alguma maneira sem que ele lhe dê graça para fazer isso, sem que ele te capacite para isso. Qualquer outra coisa que oferecermos ao Senhor, que seja trabalho de nossas próprias mãos, não é aceitável ao Senhor. A única adoração, o único serviço que é aceitável a Ele é aquele que vem através de sua graça. E ninguém reconheceu isso mais profundamente do que o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 15, 10, ele diz, pela graça de Deus sou o que sou. Isso é graça salvadora, graça santificadora. E a sua graça para comigo não foi em vão. Não foi fútil, não foi por nada. Ele diz, antes, trabalhei mais do que todos eles, falando dos outros apóstolos, é claro. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo diz, a graça de Deus foi derramada em minha vida, então me tornei um canal da graça de Deus. Todo o trabalho duro, o sofrimento que suportei, os esforços que despendi, a disposição de gastar e ser gasto em favor dos outros, tudo isso foi pela graça de Deus. Isso está em 1 Coríntios 15, 10. Eu apenas diria amém, de coração, quando penso sobre este ministério e o chamado que Deus colocou em minha vida para ministrar sua palavra. Eu sou completamente, totalmente dependente da graça de Deus para tornar o que eu ensino real em mim mesmo primeiro e então poder ser usada para ministrar as necessidades dos outros. Chegamos então ao assunto de dons espirituais no Novo Testamento. E esse é o outro exemplo da graça de Deus que nos capacita a servi-lo e a servir aos outros. Deixe-me ler um exemplo para você, uma passagem de Romanos, capítulo 12, versículos 6 até o 8, que fala sobre isso. Paulo diz, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, use-os. Não conseguimos identificar quando lemos em português, mas na versão original há um tipo de jogo de palavras nessa passagem. Ele diz, temos dons, essa palavra em grego é carisma, dons, e ele está falando de dons espirituais aqui. Diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. A palavra graça é a palavra charis, C-H-A-R-I-S. Carisma, charis, é a mesma raiz da palavra. Deus deu graça às nossas vidas. Essa é a charis de Deus, a graça que Ele derramou em nossas vidas. Uma expressão dessa graça é o dom espiritual, um ou mais deles. E Ele nos deu. Esses dons espirituais são chamados de carisma, dons da graça. Eles nos são dados pela graça de Deus. Esses dons são utilizados pela graça de Deus e eles ministram graça aos outros. Paulo está dizendo, nós temos carisma. Isso é um dom. Nada que ganhamos, nada pelo que trabalhamos. Não são talentos naturais ou capacidades. Isso é graça de Deus. São dons de Deus. E Paulo diz, use esses dons, coloque-os em uso. A graça que Deus concedeu a você, os dons que Ele te deu, a caris, o carisma, use-os para servir aos outros. Então ele continua e diz assim, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Isso está em Romanos 12, de 6 a 8. Paulo diz assim, não apenas tolere o ato de estar servindo a Deus e aos outros, faça isso com deliberalidade, faça com alegria, faça isso com plenitude, porque você está fazendo isso pela graça de Deus. E não há limite para a graça de Deus. É um fluir constante, completo, rico e abundante. Quantas vezes eu disse ao Senhor, Senhor, eu não tenho mais nada para dar nessa situação. E aí Deus diz, é exatamente isso que eu queria ouvir. Você precisa de mim? Aí eu respondo, sim, Senhor, eu preciso. Ok, eu vou preenchê-la com a minha graça. E o que vem é o transbordamento de sua graça. Esse carisma, esse dom da graça, é um favor imerecido que Deus nos dá. É uma capacitação especial e sobrenatural de Deus para servi-lo. E é uma resposta de gratidão à graça de Deus. Lemos o mesmo conceito em 1 Pedro, capítulo 4, onde Pedro diz, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Nos versículos 8 a 9. Isso requer graça. Então ele diz no versículo 10, cada um exerça o dom que recebeu, um carisma, um dom espiritual, pela graça de Deus, para servir aos outros, administrando fielmente a graça, a caris de Deus, em suas múltiplas formas. Isso está em 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 8 a 10. A graça de Deus tem sido demonstrada de várias maneiras nas vidas daqueles que são parte do corpo de Cristo. Por quê? Para qual propósito? Para que em todas as coisas Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertence o domínio e a glória para todo sempre. Amém! À medida que usamos nossos dons com humildade, alegria e abundância, à medida que Deus derrama sua graça sobre nós e servimos a Ele e aos outros com essa graça, Deus é glorificado e o corpo de Deus é edificado. Deixe-me apenas fazer um outro comentário aqui sobre outro aspecto da graça em servir, que é a graça em dar. Um dia faremos uma série completa sobre esse assunto. Eu amo esse tema. É um dos meus assuntos favoritos em toda a palavra de Deus. Deus é um Deus doador, Ele é um Deus generoso, Ele é um Deus gracioso. Essas palavras vão juntas. Nós estamos destinadas a refletir esse coração generoso, doador e gracioso de Deus e a graça envolvida nisso. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 8, começando no versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Eu penso, uau, aquelas igrejas são abençoadas. Talvez Deus os tenha realmente abençoado de maneira superabundante. Talvez eles estejam realmente saindo bem financeiramente. Talvez eles tenham todos os seus edifícios pagos, todas as suas contas pagas. Bem, eles não pagavam aluguel e edifício naqueles dias. Eles estavam apenas lutando para sobreviver como a igreja primitiva. Mas aí você diz, talvez Deus realmente os tenha abençoado. Quando pensamos sobre a bênção de Deus, pensamos em abundância. Ele diz assim, bem, eles foram abençoados pela graça de Deus, mas não é como você normalmente pensaria. Ele diz assim, ó, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Versículo 2. Que combinação! Sua extrema pobreza e sua grande alegria transbordaram em rica generosidade. Essas são palavras graciosas. Essas são palavras de graça em servir, de graça em dar. Deus não é um Deus mesquinho. Deus não é um Deus empobrecido. Às vezes eu penso que a maneira com que poupamos nossas doações, a maneira com que poupamos nossa generosidade, a maneira com que poupamos nosso serviço às pessoas, faz com que as pessoas pensem que Deus não tem muito ou que Deus está passando por tempos difíceis. Olha, Deus não está passando por tempos difíceis. E como seus filhos, nós temos abundância de graça, que é para fluir através de nós. No caso das igrejas da Macedônia, resultou em uma doação real, material. No versículo 3 diz assim, pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Isso é uma graça derramada, uma generosidade, retratando o coração de Deus. Além do que podiam, significa que eles deram por sua livre vontade, não por obrigação, mas de bom grado, alegremente. No versículo 4 diz assim, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Paulo, queremos doar mais. Não poderíamos doar mais para ajudar as necessidades desses outros crentes? Gente, que espírito é esse? Você não precisa ter muito para ser um doador generoso. Você apenas tem que ter muita graça de Deus. E cada uma de nós, que é uma filha de Deus, tem uma abundância da graça de Deus. Deus nos chama a ser canais, canais de sua graça. Inspirar graça, expirar graça. Inspire-a, expire-a. Receba graça abundante. Distribua graça abundante aos outros enquanto damos e servimos com nosso recurso, com nosso tempo, com nossos esforços, com nossos corações, com nossa compaixão. Eu amo aquele versículo em 2 Coríntios 9 que diz: e Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. 2 Coríntios 9, versículo 8. Você está servindo dessa maneira abundante? Você se doa e dá os seus recursos aos seus filhos, ao seu marido, no local de trabalho, no seu ministério, financeiramente? Você é uma pessoa que expira a graça? Ou você é uma pessoa mesquinha? Você reluta em dar? Algumas vezes começo a ficar ressentida quando as pessoas dizem: podemos nos encontrar? Podemos conversar? Porque eu penso que há tão pouco tempo, eu tenho tanto que fazer, então eu paro e penso ao ouvir essas escrituras: Deus tem graça abundante que Ele derramou em minha vida, e há graça abundante para eu distribuir na vida dos outros. Pergunte ao Senhor se há alguém em sua vida a quem Ele quer demonstrar sua graça através de você, talvez ainda hoje. Existe alguém que, à medida que você olha ao seu redor, tem uma necessidade, talvez de uma palavra de encorajamento, e Deus quer soprar sua graça na vida dessa pessoa através das suas palavras, para dar a essa pessoa o que Deus deu para você? Talvez seja uma refeição que você poderia preparar para alguém em uma situação que está tendo dificuldade em fazer isso. Talvez seja um recado que poderia ter sido enviado apenas para parar e orar para alguém que está estressado ou necessitado, para parar de dizer assim: vamos orar. E você sopra a graça de Deus assim como você recebeu. Mateus 10, versículo 8, diz assim: vocês receberam de graça, deem também de graça. São palavras de Jesus. Deus quer usar você e eu para sermos canais, instrumentos de suas bênçãos, fluindo para as vidas dos outros.
É empolgante imaginar todas as maneiras que a graça de Deus fluirá entre as ouvintes do Aviva Nossos Corações. Se o ensino de hoje de Nancy DeMoss Wolgemuth a inspirou a mostrar a graça de Deus de alguma forma prática, você gostaria de compartilhar sua ideia conosco? Visite www.avivanossoscorações.com e clique no título do programa de hoje, Canais da Graça. Ao final do episódio de hoje, você encontrará o blog da ouvinte. Adicione seu comentário lá e veja o que as outras ouvintes postaram. Talvez você esteja pensando: o episódio de hoje? Blog da ouvinte? Eu me pergunto o que mais você está perdendo se ainda não tem visitado www.avivanossoscorações.com ultimamente. A mensagem de hoje sobre graça é parte da série chamada Buscando a Deus. Muitas mulheres estão ouvindo esta série e acompanhando com o livro Buscando a Deus. Uma mulher encomendou o estudo Buscando a Deus e estava se preparando para liderar um grupo de mulheres através dele. Ela foi convicta pelo Espírito Santo e este estudo a ajudou de maneiras que ela não esperava. Ela escreveu: será apenas pela graça de Deus e pela força do Espírito Santo que eu serei capaz de liderar qualquer pessoa neste estudo excelente. Obrigada, Nancy, por algo que eu precisava tão desesperadamente em minha própria vida. Uma vez, uma noiva desejou que o teto da igreja desabasse no dia do seu casamento. Ela imaginou que a morte seria melhor que o seu casamento. Bem, o teto não desabou. E ela agora é casada com um homem pelo qual ela não tem sentimentos. O que parece graça nessa situação? Ouça sobre isso no próximo episódio. E enquanto Nancy voltar a orar, lembre-se de que todas nós precisamos desse tipo de graça.
Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua graça salvadora. Nós te agradecemos pela tua graça santificadora. Obrigada, Senhor, pela graça sofredora. E eu oro por isso, para muitas das minhas irmãs hoje que estão precisando da graça enquanto sofrem. Senhor, nós todas precisamos da tua graça enquanto servimos a ti, enquanto servimos umas às outras. Qualquer palavra que saia de nossa boca hoje, que sejam palavras de graça, que possamos ministrar as necessidades das nossas ouvintes, que haja palavras graciosas faladas em nossas casas, em nossas conversas ao telefone. E eu adicionaria em nossos e-mails, em nossas mensagens do WhatsApp, que sejam palavras graciosas, Senhor. Senhor, à medida que servimos, à medida que damos, que nós distribuímos generosamente e de maneira tão livre e graciosa quanto recebemos de ti, pois o Senhor é um Deus generoso, doador e gracioso. Queremos que nossas vidas reflitam a tua sublime e maravilhosa graça. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
Você sabia que o Estudo Mulher Verdadeira Design Divino e Design Interior são parte do movimento True Woman do Ministério Revive Our Hearts? E este ano teremos a conferência chamada True Woman 22, com o tema Heaven Rules, o Céu Reina. Participe deste evento conosco. Serão 3 dias de preciosos ensinamentos bíblicos ministrados pelos palestrantes Nancy DeMoss Wolgemuth, Mary Cassian, Kay Arthur, Chris Brooks, Johnny Erickson Tada, que será via vídeo, e outros. Você não vai querer perder este evento, amada. Para mais informações sobre a conferência e como poderá se inscrever, você só precisa visitar o nosso site www.avivanossoscorações.com. O Ministério Aviva Nossos Corações quer encorajá-la a viver uma vida de liberdade, abundância e plenitude em Cristo.